Glória a Deus.
A palavra hoje
vai ser discorrida em torno do assunto pecado.
Durante o sermão eu estarei citando alguns textos que farão parte desse sermão. Pecado é uma palavra que, infelizmente, tem meio que sumido do dicionário diário de muita gente. Então nós precisamos ter muita consciência a respeito dessa situação, a respeito da nossa condição de seres pecadores. Pecado só é entendido como ofensa e rebeldia à vontade de Deus pelas pessoas que são convertidas, pelas pessoas que têm o Espírito Santo. Porque quem não é convertido, quem não tem o Espírito Santo, ela está sob a lei do pecado. E tudo que lhe dá prazer é extremamente bem-vindo. Tudo que é coisa mundana é extremamente bem-vindo para quem não tem o Espírito Santo, para quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. E o pecado, para quem não aceita as condições de Deus, é uma coisa, do ponto de vista das pessoas, fácil de lidar. Tudo que se pode manipular, dar um jeitinho, fazer as escondidas, tudo bem. Não matando, não roubando, tudo bem. Esse é o conceito popular de muita gente. Então nós precisamos aprender a definir muito bem o que é pecado na nossa prática diária. O pecado originou-se no coração do ser humano e continua sendo assim. Todo pecado nasce no nosso coração, na nossa alma, nos nossos desejos, vontades, sonhos, propósitos. Compreender como o pecado tenta tomar conta de nós no dia a dia. O pecado tenta invadir a nossa vida pela rebeldia, pela inveja, pela autossuficiência, pelo poder proibido, aquela ganância, aquela ardência pelo poder proibido. Então, nós precisamos aprender a visualizar o pecado e aquilo que conduz ao pecado. Todo ser humano aqui na Terra tem duas opções, somente duas: servir a Deus ou servir a Satanás. Servir a Deus é seguir aquilo que Ele manda, segundo seus mandamentos, segundo a Bíblia, na certeza que um dia estará com Ele no céu. E seguir a Satanás é fazer tudo aquilo que lhe dá prazer, tudo aquilo que agrada os poderes das trevas.
E também quem age assim sabe que irá para o inferno. Muitas vezes a gente ouve frases terríveis de pessoas falando explicitamente, abertamente pela mídia, que vai para o inferno e quer levar pessoas consigo para o inferno. As pessoas têm consciência. Então, somente duas opções, não existe uma terceira opção. Não existe a opção de servir a dois senhores: a Deus, que é o Senhor das luzes, ou a Satanás, que é o Senhor das trevas. Sou o diabo. Não tem como manipularmos e dar aquele jeitinho, que não é brasileiro, do diabo, para enganar. A Deus nós não enganamos. Com Deus não tem jeitinho, só tem o jeito dele, que é a santidade e a obediência à sua palavra. Então nós precisamos compreender essa questão do pecado e deixar bem definido isso na nossa vida, para que, se por acaso pecarmos, sabemos como tratar e não ficarmos na permanência daquilo que não agrada a Deus. Pecado como acidente. No grego e hebraico, pecado, ele aparece na Bíblia como um acidente para quem é filho ou filha de Deus. É uma coisa acidental. Acidente, no nosso idioma, é aquilo que acontece de forma fortuita, involuntária, mas mesmo sendo um acidente, causa danos a si e às pessoas que estão ao seu redor. O pecado é assim. Um acidente de carro, você não quer bater propositalmente o seu veículo, mas muitas vezes se fere e fere outras pessoas. O pecado na vida do crente é assim, um acidente. E assim se sempre. Raramente nós fazemos de tudo para evitarmos os acidentes. Quando nós pecamos e estamos no poder do Espírito Santo, fica bem claro que é acidente. O Espírito Santo emite um sinal muito forte, sinal vermelho. Diz assim 2 Coríntios 7:10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, se acontecer o acidente do pecado, o que que desponta no teu coração? Tristeza, segundo Deus. Algo doído lá no seu íntimo. O Espírito Santo falando no teu íntimo e você tendo certeza que Deus é tão bom contigo. Deus tem abençoado tanto. E daí nasce aquela tristeza, mas a tristeza que conduz ao arrependimento, não ao remorso. O remorso mata. O arrependimento conduz a vida de volta. É o retorno. Sai da contramão e volta na mão do Senhor. Então, pecado, se acontecer na nossa vida, é acidente. Permanência no pecado é o que eu costumo dizer, é abraçar o diabo, é querer ir para o inferno. Nós precisamos permitir esta sensibilidade à voz do Espírito Santo. E como adquirimos esta sensibilidade? Pelo desejo de agradar a Deus, pelo desejo de obedecer à palavra de Deus, pelo desejo de andar em santidade a Deus, pelo desejo de fazer culto a Deus, de louvar a Deus, pela gratidão constante no nosso coração, devido à bondade de Deus, devido à salvação que temos no seu Filho Jesus. Aí nós ficamos cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando pecamos, vem essa tristeza segundo Deus. E aí nasce um rápido arrependimento. E rapidamente buscamos o perdão de Deus e de pessoas, e a graça volta a iluminar a nossa vida, a graça redentora de Deus em Cristo Jesus. Salmo 119:4-6 diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Tu ordenaste, Senhor, e eu quero cumprir seriamente todas as tuas ordenanças, todos os teus mandamentos, e então não terei do que me envergonhar. Se por um acaso acontecer um acidente, a tristeza, segundo Deus, brotará no meu coração, e com entendimento eu buscarei o perdão de Deus e das pessoas. E o acidente tem logo a sua obra restauradora na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, pela mão bondosa de Deus que cura toda a ferida causada pelo acidente. Seja ferida na alma, seja ferida física, Deus trata rapidamente pela sua bondade e pela sua misericórdia. No trânsito, para evitarmos acidentes, nós aprendemos sobre direção defensiva. Precisamos praticar diariamente direção defensiva. Assim acontece na nossa vida espiritual. Precisamos andar diariamente na defensiva. E como andamos na defensiva espiritual? Praticando o que a Bíblia manda, obedecendo aos mandamentos do Senhor. E assim evitamos acidentes. E glórias a Deus, porque nós podemos evitar muitos acidentes, e acidentes fatais. Quando a tentação vem na nossa alma invadindo com pensamentos ruins, com coisas ruins, aí o Espírito Santo sinaliza: perigo, cuidado, acidente à vista. E nós, como estamos na defensiva, o acidente é evitado. Mas se acontecer o acidente, desde que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque somos obedientes à palavra de Deus, aí rapidamente somos tratados. Vem o ciate do Senhor espiritual, faz o resgate e todos os curativos necessários, e recebemos um tratamento completo. Isso que é a bondade de Deus. Ele está sempre pronto para tratar da nossa vida se por um acaso sofrermos algum acidente. O pecado consciente é terrível. O pecado como acidente, Deus prevê. Deus está pronto para tratar do acidente. Mas o pecado consciente, quando o crente sabe que é pecado e vai abraçar o diabo, vai cometer aquele pecado. No consciente, O crente sabe que está sendo tentado, mas agasalha prazerosamente a tentação na sua alma, nos seus pensamentos, e coopera com Satanás, com os poderes das trevas, para que ele possa desenvolver todo o seu projeto de morte. Esse é o pecado consciente. O pecado consciente é algo tremendamente destrutivo, primeiro na vida de quem pratica o pecado consciente, e segundo na vida daqueles que estão ao redor de quem pratica o pecado consciente. Eu quero tomar como exemplo o pecado do rei Davi contra Urias, segundo Samuel 11, 2 a 15. Nós vemos que num primeiro momento Davi estava no seu palácio lá desocupado. A tentação pega os desocupados. Davi era um guerreiro, era um governante muito ativo. Ele relaxou, dormiu demais, foi para a varanda do seu palácio. Ele ficou desocupado. Num segundo momento, ele nessa folga, nesse relaxamento quanto ao uso do tempo, lá na sua varanda, ele viu uma linda mulher. O diabo cuida de arrumar ocupação maligna para os desocupados. Ele viu uma linda mulher. Ele fixou o olhar naquela linda mulher e passou a desejá-la. Veja bem toda a artimanha das trevas para que o pecado aconteça. Depois, o diabo colocou uma sensação de poder nele. Eu sou o rei. Eu tenho a mulher que quero. Nos versículos 4 e 5 nós vemos isso. Ele mandou buscar a mulher do seu próximo, do seu soldado. Mandou buscar e trazer aquela mulher até ele. Depois, ele tendo possuído essa mulher, tendo cometido o pecado, ele quis dar um jeitinho no pecado. Mas todo jeitinho, o diabo mesmo se encarrega de deixar ele mais complicado ainda, para que cause maiores danos. Isso está relatado nos versículos 6 a 13. Mas Davi, insatisfeito, falhou um jeitinho, ele deu um pileque no Urias, seu soldado, e tentou bajulá-lo com presente, falhou tudo isso. Daí ele pegou e partiu para um outro jeitinho. Vou acabar com a vida desse homem. Daí a mulher dele é minha e pronto. O que ele fez? Mandou Urias, que não era um guerreiro de linha de frente, mandou para a frente da guerra, com ordens ao seu comandante que deixasse ele exposto, na certeza que ele morreria. E assim aconteceu. Urias morreu. O pecado ficou consumado de várias formas, contra tomando a única esposa, seu soldado, mandando ele para a morte, condenando à morte, com mentira, com artimanhas diversas. Então, o pecado consciente, ele tem um roteiro. O pecado consciente tem um roteiro. E se vocês começarem a analisar, quem nunca cometeu, quem sabe, um pecado consciente antes de se converter ou depois de convertido? Todo pecado consciente tem um roteiro. E Davi caiu nessa artimanha do maligno, unicamente para possuir aquela linda mulher que não era dele, e de modos ilícitos. Como é terrível a situação. Morreu Urias, houve luto. Daí, segundo Samuel 11, 27, diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Todo um roteiro, muito bem arquitetado. Podemos dizer, do ponto de vista diabólico, inteligentemente arquitetado. Muito bem elaborado. Foi dando certo, do ponto de vista maligno. Lá estava aquela linda mulher, definitivamente nas mãos do rei. Mas Davi era um ungido do Senhor. Ele era chamado para pastorear as ovelhas de Israel, a nação de Israel. Naquele tempo, o rei era o pastor, no sentido político. Todo governante é um pastor. E ele tinha uma unção de Deus para esse fim. E Deus não deixaria aquilo passar em branco, como se fala. Deus aplicaria uma correção ao rei. O que ele faz? Isso está relatado segundo Samuel 12, 1 a 13. Davi foi exortado sabiamente pelo profeta Natã. Natan veio e contou uma historinha de um pobre homem que tinha uma única ovelhinha e o seu vizinho tinha muitas ovelhas. E o vizinho, ao receber uma visita, em vez de pegar uma das suas ovelhas para prepará-la ao visitante, pegou a única ovelhinha do seu vizinho e deixou seu vizinho ser aquela sua ovelhinha amada. Natan contou isto a Davi, preparando o coração de Davi. Quando Davi entendeu esse cuidado de Deus, Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Veja bem o cuidado de Deus. Deus conhecia o coração de Davi. Deus sondava o coração de Davi. Davi, ele era o homem que tinha um coração ligado a Deus em tudo que fazia. Ele cometia pecados, mas rapidamente ele também reconhecia, se arrependia. Ali estava Davi, diante de uma séria exortação do profeta Natan. Quem pratica o pecado consciente, a pessoa cumpre os propósitos de Satanás. Precisamos ter esse entendimento. Quem conscientemente pratica pecados, conscientemente está servindo a Satanás, causando terríveis danos a si mesmo e danos às pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos tomar esse cuidado, precisamos prestar atenção nisto, para que não estejamos causando danos a nós e às pessoas que estão ao nosso redor. Todo pecado tem sua consequência. Consequências do pecado. A maioria que conhece um bumerangue. Um bumerangue nós conhecemos como um brinquedo. Mas o bumerangue, na verdade, é uma arma usada pelos orientais. Ele lança o bumerangue, é uma arma mortal. Ele faz, a arma faz o seu trabalho de atingir o adversário e volta para a mão de quem usa o bumerangue. O pecado tem efeito bumerangue. Ele volta para você. Se você pratica o pecado, permanece na rebeldia do Senhor. Veja bem, no caso do paraíso, condenação à morte. O pecado trouxe condenação de morte a Adão e Eva. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. A consequência do pecado é morte. Morte espiritual e, muitas vezes, morte física. Todo pecado ele traz maldições sobre a pessoa que pratica o pecado. Por exemplo, Adão e Eva e toda a terra sofreram maldições como consequência do pecado, como consequência da rebeldia. Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Maldições consequentes do pecado. O que aconteceu com a mulher? Dores, sofrimentos para gerar filhos. No paraíso não existia isso. Dores para dar à luz. Dá a entender aqui que havia uma igualdade no paraíso. A partir do pecado, a mulher passou a ter um trabalho exclusivo para a família. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. No paraíso dá a entender que não havia essa questão de cabeça da família, porque viviam em perfeita santidade, em perfeita comunhão com Deus, em perfeita comunhão entre eles. Não precisava de governo humano. E Adão disse: já que você quis conscientemente cometer o pecado, então maldita é a terra por tua causa. E nós sabemos muito bem o que é essa maldição na terra hoje. O apóstolo Paulo diz que toda a natureza geme e suporta angústia esperando o dia da redenção. E a terra está gemendo hoje. Tempestades de todo tipo, terremotos, vulcões, a natureza está gemendo. Maldita é a terra por tua causa, consequência do pecado. A situação nossa, do homem, em fadigas obterás dela o sustento. Alguém me diga que no fim de um dia bem trabalhado não está cansado, muito cansado. Todos nós sabemos o que é fadiga. No fim de ano, a fadiga do trabalho, a fadiga dos estudos, das atividades diversas. Isso não existia antes, consequência do pecado. E se nós hoje acumularmos mais pecados ainda, as maldições que já herdamos por estarmos nesse mundo que se rebelou à vontade de Deus, as maldições serão ainda maiores, consequências maiores ainda. E ele fala da terra. A terra era uma terra pura, era uma terra que produzia só coisas boas. Daí ele fala que a terra também produzirá pragas daninhas, cardos e abrolhos. Eram plantas indesejáveis, frutos espinhosos, plantas espinhosas que atrapalham o cultivo da terra. E tu comerás a erva do campo. Mudou até a alimentação. Provavelmente no paraíso lá era frutas das melhores, aquela região lá 100% tropical, um clima muito bom, muito agradável. De repente mudou todo o estilo de vida por causa do pecado, consequência do pecado. Esta condição é até que tornes a terra. Tu és pó e ao pó tornarás. Por que que nós precisamos ter consciência das consequências do pecado? Para que estejamos obedientes a Deus e em Cristo sejamos restaurados. Saiamos da desgraça e permaneçamos na graça. Por isso que depois que Jesus veio, sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou e está à direita do Pai, esse tempo é chamado de tempo da graça. Em Cristo nós somos restaurados. Nós estamos num mundo que sofre maldições, mas nós deixamos de ser malditos. Então nós precisamos ter esse entendimento para não vivermos dia a dia no peso e nas consequências do pecado. Todo pecado que nós cometemos tem suas consequências, mesmo recebendo a misericórdia de Deus. Nós vemos que Davi, ele sofreu a consequência do pecado. Deus mandou o profeta Natan dizer que ele já estava perdoado. E eu observo, vendo as literaturas sagradas que falam sobre Davi e seu pecado, que ele foi dispensado de um ritual daquele tempo. Não tem nenhum registro que ele tenha oferecido sacrifício. Deus o perdoou sem sacrifício. Mas ele sofreu a consequência do pecado, que foi um sacrifício terrível para ele e muitos outros sacrifícios posteriores por causa do pecado. Segundo Samuel 12:14, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aquela criança inocente, por quê? Porque Davi foi extremamente usado pelo diabo. Ele pegou e arquitetou tudo. Além de possuir a mulher do seu soldado, ele mandou matar o seu soldado. Manipulou tudo, se achando muito poderoso. Daí Deus o disciplinou através do profeta Natan. Ele se arrependeu, recebeu o perdão, mas Deus disse: tem consequência isso. Nós sabemos muito bem, através da história, que ele perdeu aquela criança que foi fruto do pecado, fruto da rebeldia, fruto da maldade dele. E depois disso, Davi passou por grandes lutas, passou por depressões, passou por divisões na família, como se diz, um monte de problemas. Davi, inclusive, como homem de Deus, redimido, arrependido, e retomou a santidade, apesar das consequências, ele escreveu lindos poemas reconhecendo o seu pecado. Como o Salmo 32 e o Salmo 51, você lê e é a coisa mais linda, ele tendo consciência do pecado e suas consequências. Então, nós precisamos compreender como Davi, que todo pecado tem suas consequências. Deus perdoa, Deus purifica, Deus esquece. Mas nós precisamos, quando pecamos, ficar com uma liçãozinha para refrescar a nossa memória. E se cada um parar e pensar, vai perceber que existem algumas correções de Deus por causa dos pecados cometidos. Ninguém escapa desse tratamento. Mas esse tratamento é vingativo de Deus? Não. É o amor de Deus. A vingança de Deus é contra os inimigos. Para os seus filhos e suas filhas, Ele reserva amor. E o pai que ama, corrige aos seus filhos. É muito claro isso na Bíblia. E glórias a Deus porque Ele nos corrige, a nós, a sua igreja. Apesar de que, às vezes, algumas correções são bem ardidas no lombo. Mas, glórias a Deus. Davi mesmo, uma vez ele foi questionado por Deus se ele preferia cair na mão do inimigo ou nas mãos de Deus. Ele disse, eu prefiro apanhar do Senhor. E sofreu seriamente por isso. Mas Deus também providenciou o livramento depois. E assim Ele é conosco. Ele trata cada um segundo o seu grande amor. Pecado que não tem perdão. Só tem um pecado que é imperdoável, ensinado pelo Senhor Jesus. É o pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas afirmam que o pecado contra o Espírito Santo é dizer que Jesus não nasceu do ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Também. Mas não é só isso. É um erro afirmar que é somente isto que é pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 24, 37, no contexto aqui, nós vemos que Jesus estava dando palavra aos fariseus. Estava demonstrando seu poder no meio dos fariseus. E Jesus expulsava demônios. Os fariseus chegam e dizem, acusando Jesus, você expulsa demônios por Beelzebú, que é o maioral dos demônios. E como é que Jesus andava aqui na terra? Como é que está descrito na Bíblia? Andava sempre cheio do Espírito Santo. Então, quando os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebú, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque eles chamaram o Espírito Santo que habitava em Jesus de Beelzebú. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, nos dias atuais, quando alguém olha para um pastor abençoado, um pastor que anda no poder do Espírito Santo e diz, este pastor é um endemoniado, é um dominado pelo poder das trevas, tudo isso que ele faz é falsidade. Claro que tem pastores assim hoje em dia, muitos por aí, mas precisamos tomar cuidado para, se falar isso, falar com discernimento. Porque se aquele pastor estiver cheio do Espírito Santo como Jesus, a blasfêmia é contra quem? Contra o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter entendimento com base na palavra. Pecado é algo que precisa ter uma definição bem clara para nós, para que não estejamos correndo risco constante e não estejamos indo para o inferno pensando que estamos indo para o céu. Por isso que o Senhor nos chama para esclarecermos bem o que é pecado e o tratamento que devemos ter em relação ao pecado. Só teve um homem que jamais pecou na face da terra. Quem é esse homem? Jesus, glórias a Deus, o nosso Redentor e Salvador. E Ele, para ser o Cordeiro Santo e Imaculado, sem mancha alguma, Ele não poderia ter pecado. Nenhum tipo de pecado. Ele foi tentado, muito tentado. Mais tentado do que qualquer homem sobre a face da terra. Mas Ele jamais pecou. Jesus, Ele nunca pecou. Ele veio para nos salvar, nos libertar de todos os pecados. Mateus 1:21. Um versículo que a família abençoada sabe de cor. Ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Glórias a Deus. Maria dará à luz um filho, e esse filho terá o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará cada um de nós dos nossos pecados. Ele quebrará as cadeias, as prisões do pecado. Através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz. Família abençoada, ninguém é tão bonzinho e não peque. Não existe alguém que possa dizer, eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha que não tenho pecado nenhum. Mas, como diz o discípulo amado, 1 João 2, 21b e 2a, são partes do versículo, ele diz assim, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se alguém pecar, o que acontece? Temos advogado. Se um filho ou uma filha de Deus pecar, este filho ou esta filha tem advogado. Jesus está como sumo sacerdote à direita do Pai, advogando por cada crente. Glórias a Deus. Por isso, não minta. Só existe um jeito para libertar-se da escravidão do pecado, e não é com mentira. 1 João 1:8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus. Ele é fiel e justo. Então, não podemos dizer que não temos pecados. Os acidentes acontecem. Até um pensamento mau já é um acidente. Nós precisamos tomar muito cuidado. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Então nós precisamos estar muito submissos ao Senhor. Se acontecer um pecado, qualquer que seja, nós possamos perceber e rapidamente tratar esse pecado na presença do Senhor. Glórias a Deus por isso. Família abençoada agora aprendeu mais um pouquinho sobre pecado. Com pecado não se brinca. Quando era pequeno, o meu pai e minha mãe diziam, com fogo não se brinca. Quem brinca com fogo, se queima. Com o diabo não se brinca. Se pensar em brincar com pecado, é risco mortal. Risco de ir para o inferno. Então o melhor jeito é obedecer ao Senhor e andar na bênção do Senhor, na certeza que está indo para o céu. Amém? Glória a Deus.